Ponto de desencontro. FNAC.
Uau. É, e ainda ele tem assim um ar
Merlin,
meio druida, bastante.
Super druida. Ele é ótimo.
Isso é incrível. Já estamos aqui a conversar, na verdade. A minha convidada hoje quem é? Thelma Gonçalves, mais conhecida como Mana Grey, astróloga, tem uma página no Instagram, Astrologia de Grey, aliás, também um site, já falamos disso tudo, onde anuncia, na sua página do Instagram, que faz spoilers cósmicos desta comédia dramática que é a vida. Vamos falar disso, vamos falar da astrologia. Estou cheio de... tenho muitas perguntas para fazer. Okay. A primeira, que parece assim uma coisa óbvia, até para nos... apresentarmos um ao outro, como é que a astrologia entrou na tua vida, não é?
Ok. Olha, a astrologia não é um tema, nunca foi um tema desconhecido para mim, porque a minha mãe já era muito, não da astrologia, mas muito do esoterismo, desse lado. Então eu sempre tive curiosidade em relação aos signos e assim. E sempre, e houve uma vez até, quando era novinha, a minha mãe fez o meu mapa astral, alguém fez o meu mapa astral, e ela disse-me, olha, tu, aos 20 e poucos anos, vais-te virar para o oculto. Só que eu, nessa altura, dizia, mãe, isso é para ti, eu não quero nada disso, eu quero ser artista.
Mas a tua mãe fez o mapa astral, então já era um conhecimento, não era só de curiosa de
não, a minha mãe é completamente, adora isto, né? Adora estes temas desde muito cedo, mas foi uma amiga dela que era astróloga e que disse, olha, Thelma vai-se virar para o oculto. E eu, zero disso, né? Tipo, isso é para ti, estás-me a impingir. Só que eu tive um problema oncológico em 2013, 2014, e quando eu estava no hospital, eu perguntei-me, será que isto estava no meu mapa? Será que eu teria visto isto? E fui estudar, peguei nos livros e comecei a estudar. Pronto, percebi que era muito mais do que só a queda, ou seja, o que é que me tinha levado até ali, e comecei a estudar, e é incrível. E apaixonei-me completamente, então, olha, rendi-me, e fui, comecei a estudar, e a aprender, e a conhecer, e depois a fazer cursos sobre isso. E foi assim que entrou na minha vida.
Ainda vais ver muitas vezes o teu próprio mapa, consultas o teu próprio...
Sim, eu imagino.
É onde se começa, ou seja, o início é o nosso próprio...
Eu acho que sim, eu acho que a astrologia nasce, ela... A astrologia é uma coisa que tu procuras quando tu precisas de alguma resposta. Muitas vezes, no meu caso foi, quando tu pensas, o que tu queres fazer, não é? Porque no meu caso foi um bocadinho... Estava numa fase difícil da vida e quando estou no hospital até agradeci por estar lá, que eu estava mesmo away da minha vida. E quando tu estás à procura de respostas que tu não encontras no dia-a-dia, na vida palpável, tu vais à procura do outro lado. Eu acho que é isso que acontece com os meus clientes, foi isso que aconteceu comigo. E sim, eu vejo muito o meu mapa, eu tenho uma memória fotográfica para mapas, tipo, posso ser muito distraída, mas quando eu vejo um mapa... ele fica gravado. Então eu vejo as
são coisas... únicos sempre, são únicos.
São únicos sempre, sempre. Cada um tem o seu, nasceu num sítio, a um local, a uma hora, e aquilo, no dia em que tu nasceste, fica tipo uma fotografia daquele céu.
E há uns mais incríveis do que outros, não é? Por isso é que às vezes vê-se astrólogos ou pessoas que percebem disto ficarem maravilhadas com algum mapa, que é extraordinário,
incríveis.
Não é?
Há mapas incríveis, mas é assim, cada mapa tem a sua... Todos os mapas são incríveis, porque eles contam a história da tua vida. E então, tu não te vais dissociar do teu mapa. Mas há mapas incríveis mesmo. Há mapas
o mapa, que... no fundo, para quem não sabe, é... Vê lá se eu, tenho, se eu sei ou não. É a posição em que estavam vários planetas, ou os planetas do nosso sistema solar, no momento exato do nascimento de cada pessoa, é isso?
Exatamente, é isso. Sim. E aquilo fica tipo uma fotografia.
Claro.
E vai falar da tua vida... na vida, na Terra, e também dos teus padrões psicológicos, dos teus comportamentos, e vai mudando. O mapa nunca muda, mas nós temos técnicas que nos fazem ver a progressão da vida, não é? E há coisas que vão sendo ativadas ao longo da vida. Então,
e qual é a diferença? Muitas perguntas. Qual é a diferença entre um mapa astral, que é a fotografia do momento em que nascemos, e aquela, o horóscopo diário? O que é que se consulta quando se vai saber o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer amanhã ou hoje?
Então, o teu horóscopo, ele é um horóscopo teu, né? Que ele fala sobre as tuas energias, a tua vida. E o horóscopo diário é um acompanhamento do movimento dos planetas no dia-a-dia, que vão ativando umas coisas, uns trânsitos ou outros, umas coisas ou outras. A lua, por exemplo, que é uma coisa que se fala muito, muda de signo de 2 em 2 dias, ela rege o nosso emocional, fala do nosso emocional, do nosso inconsciente, atribui velocidade ao dia ou não, né? Move as marés, então vais tendo o tom do dia, vais tendo o tom das energias que vão sendo, que tu vais vendo manifestadas no dia, né? Uhum. Então o horóscopo, ele vai afetar ou não o teu horóscopo.
E faz previsões do futuro também. Ou não?
Também faz previsões uhum. do futuro.
Uhum. Então isso já não depende só a astrologia? Estuda-se.
Estuda-se,
aprende-se a ler.
Sem dúvida.
Mas também é preciso um dom, então, para além disso, porque se envolve essa parte de adivinhação, diria, é preciso
olha,
um dom, não?
Isso é muito interessante, porque, na minha opinião, a astrologia, eu ainda por cima agora estou a estudar astrologia dos árabes, que é a sério, é mesmo tipo muitas técnicas preditivas, muitos cálculos, a astrologia é matemática. E estuda-se. Se tu tiveres paciência, se tu tiveres curiosidade, se tu tiveres empenho, tu aprendes astrologia, não precisas ter um dom. Tens predisposição ou não. Não estamos a falar de adivinhação ou de alguma coisa assim mais...
Mas há uma componente de interpretação também, não é?
Sim,
do que
sim. Esse é o lado que eu acho que é engraçado, porque cada astrólogo vai ter a sua interpretação também conforme um bocadinho a sua própria visão. Uhum. Há coisas que tu gostas mais, há pessoas que gostam mais do desenvolvimento pessoal, então utilizam a astrologia para o crescimento da alma e para a evolução. Eu gosto desse lado, eu gosto muito de utilizar a astrologia de uma forma prática, para nós percebermos o que é que nós podemos fazer ou não. E, portanto, a interpretação é que vai dar, sim, o desenho da astrologia.
Sim,
mas...
eu acho que há qualquer coisa, porque não conheço, nunca ouvi falar de uma astróloga ou de um astrólogo, seja sempre uma pessoa muito tímida, muito reservada, não funciona, não é? Na parte de comunicar aquela...
Sim,
se calhar existem.
Sim, existem.
Mas são sempre umas figuras que têm qualquer coisa um bocadinho especial, não é?
Talvez, sim. Quem começa a estudar astrologia... vê a vida macro, né? Tu começas a perceber que Deus existe, se é que podem dizer Deus, o universo, a força criadora, esta coisa que faz com que as coisas funcionem sem tu pensares muito nisso, como o teu corpo. Então existe aqui uma ligação maior que te faz reconhecer padrões. A astrologia faz-nos reconhecer padrões. É uma linguagem também, é uma contagem do tempo. E então há astrólogos que falam disso abertamente. Eu conheço também astrólogos muito mais tímidos, que nem querem saber das redes sociais, o trabalho é aquele. Uhum. Depende muito da pessoa.
Pois, claro que sim. A astrologia, se nós pensarmos e fizermos uma viagem no tempo, é provavelmente a primeira tentativa científica do ser humano, não é? É olhar para os... Se calhar até a primeira experiência religiosa até do ser humano. E durante séculos, e até não há muito tempo, a astrologia confundia-se com a própria ciência. De chamar astrónomos, pessoas como o Galileu, não seria errado chamar-lhes também astrónomos, portanto, astrólogos. Portanto, havia essa confusão, até que a uma certa altura, como sabemos, a ciência e a astrologia, a astronomia e a astrologia se separaram e até andam de costas bastante voltadas. E como sabemos todos, não se dão particularmente bem. São irmãos ou primos que se zangaram e que não se voltaram a falar. Mas, talvez por ser tão antiga a astrologia, e por não ter uma entidade, não, como a ciência tem, as universidades ou o que seja, a academia, que diz isto é esse, que faz com que o pensamento científico seja único. A astrologia não tem. E eu quase arriscaria dizer que cada astrólogo tem a sua própria astrologia, se quiser,
sim,
o seu próprio
ser.
Cunho. Qual é a tua?
Muito interessante essa pergunta, porque eu entrei na astrologia através de um livro da Ana Maria Costa Braga, e que é de moderna, astrologia moderna, que é a partir do século XVII que começa a estudar o homem e mete o homem no centro da ação. Mas olha, eu agora estou completamente a virar, olha, à direita da astrologia completamente, porque estou a voltar à tradicional. Porque a tradicional é uma astrologia muito antiga, que sim, tem muita mitologia, que tem muita técnica e que não está assim tão aberta a interpretações muito vagas, né? Então eu gosto dessa, eu gosto daquela que tu podes comprovar. Eu sou aquário, então eu sou cética. Eu era muito cética. E então eu gosto muito de algumas coisas assim mais concretas, que eu possa mais confiar, não tão subjetivas. Apesar de eu ter o outro lado subjetivo. Essa é a minha. A astrologia tradicional é para onde eu estou a guinar agora.
E também te fascina, para além de ver essa, a astrologia mais antiga, esses conhecimentos com muitos séculos, as próprias figuras, a figura do astrólogo, de há muitos séculos atrás, fascina também.
Também.
Assim, umas histórias que te lembres de umas figuras que às vezes não são histórias tão conhecidas.
Uma história, olha, eu leio, nós temos um livro que é o Astrologia Cristã, do William Lilly, é um astrólogo do século XVI, e ele escreveu este livro, e na altura até nem podia estar, não podias dizer astrologia sem ser da igreja, daí a Astrologia Cristã. Ele tem uma história que eu gosto muito, gosto particularmente, que tem a ver com a astrologia horária. Não sei se conheces a astrologia horária, é uma vertente da astrologia que é preditiva. Tu fazes uma pergunta ao céu, aquelas que te tiveres mais pertinho do teu coração, como eu costumo dizer, aquela coisa que tu estás aqui na dúvida, sabes, que não te sai da cabeça, faz essa pergunta ao céu e observa a resposta. E ele tem uma história no livro dele que conta que lhe roubaram um peixe, acho que era um peixe, era um peixe e até cebolas portuguesas, e que ele foi abrir a horária para saber quem tinha sido que roubou, onde é que estava e se estava em condições. Pai, é incrível, e eu adorei essa história. E ele acaba por perceber que era um homem mais velho, através do planeta ele percebeu que o peixe já não estava em condições, que já não ia encontrar aquilo, mas encontrou o homem e encontrou que as cebolas já estavam numa sopa e que o peixe estava metade comido. Então eu gosto dessa história, é demais.
É giro, sim. Vou continuar a matar a minha curiosidade. O horóscopo é a tal leitura do céu, pode-se descrever assim, um horóscopo.
Representa, significa hora. Então tem a ver com a hora do teu nascimento, a hora da pergunta, a hora do momento em que tu estás a ver.
Okay.
Então se eu for fazer um horóscopo para o dia, eu vou acompanhar as horas do dia e perceber como é que as coisas vão mudar. Mas isto sou eu.
Depois pergunto, agora, os símbolos que vemos no céu variam conforme os vários horóscopos, é isto, o zodíaco será o tal céu dividido em dos nossos 12 signos que nós sabemos, depois existe, nós vimos falar também todos dos horóscopos chineses, e uma série de horóscopos, está certo o que eu estou a dizer, ou não é bem
sim,
assim?
Sim, o horóscopo vem da hora, portanto o mapa astrológico ele é um sistema que funciona, matemático, é um espaço no céu que é dividido por 12, que são 12 casas, 12 temas da tua vida, com várias profundidade. E nós temos 7 planetas visíveis a olho nu, porque a astrologia antiga, tradicional, só contava, é a observação. Então tu só contas aquilo que tu consegues observar.
Que eram 4 ou 5 planetas até
eram 7.
A 7.
Sim, tendo em conta que a Lua e o Sol são luminares, mas nós contamos-lo como planetas. Então o horóscopo é a observação da conversa entre esses 7 planetas. Depois, ao longo do tempo, vamos descobrindo outros planetas que tu precisas de telescópios para ver, que é o Urano, o Plutão e o Neptuno. Daí a astrologia moderna. Eles não são vistos no céu, tu tens que utilizar a máquina do homem. Então eles representam outros assuntos diferentes que foram sendo associados a eles. Mas sim, o horóscopo ou o céu é uma observação da localização dos planetas nos signos, e o movimento, a conversa entre eles, que é boa ou má, que é tenso ou não, que facilita ou não.
E depois há essas as características dos signos. É engraçado, mesmo toda a gente que é cética, a pergunta, a curiosidade de saber o signo das pessoas é sempre grande, mesmo que as pessoas dizem, não ligo nada a essas coisas, mas depois olham assim, sou carneiro.
Sim. Capricórnio, sim.
Sim. Eu, no meu caso, sou mesmo Capricórnio. Mas porquê? O que é que são essas características do signo? Porque faz-nos um bocadinho de confusão serem características tão gerais e tão comuns a tanta gente. Ou seja, basicamente há 12 tipos de pessoas, quase.
Sim.
Não é?
Olha, o Sol, existem sim, são, no passado, Ptolomeu catalogou as constelações, e 12 dessas constelações, que têm estrelas fixas, e que essas estrelas contam mitos e contam histórias, estão associadas a signos. Então, nessa divisão há 12 signos. Por isso é que às vezes nós também ouvimos, agora há um 13º signo. E agora a astrologia mudou. Não, essa constelação ela já foi vista, mas ela não faz parte desse sistema. E então, imagina que o Sol, ele é consciência, ele é o eu, né? Ele representa o doador da vida. Quando o sol nasce, nasce o dia, nasce a energia. As outras estrelas apagam, só vive esse sol. E então, sendo a energia vital, sendo a consciência, existe ao longo do ano, porque depois nós temos agora, podemos falar isto, uma associação com as estações do ano, que é mais simples, não é? Uhum. Nós temos 12 meses, nós temos 12 alturas do ano, e o Sol vai passando por esse signo. Não podemos dizer constelações, porque na astrologia que nós praticamos agora, a astrologia da Europa, ela está associada às estações do ano, porque sideralmente, ou seja, se tu olhares agora para o Sol, tu não vais ver o Sol na constelação onde ele está agora, ou melhor, no signo, vais ver na constelação. Então há essa confusão logo okay. aqui, porque
seja,
imagina, a astrologia védica...
Onde é que estava o Sol, onde estava o Sol, onde nasceste?
O signo representa a constelação que está nessa cintura, que são divididas em 12.
E o Sol leva um mês, vá lá, a passar pela constelação, é isso?
Exatamente, por essa constelação. Só que...
Já estou a perceber imenso.
Só que a astrologia...
Estou-me a rir de estar
a
perceber.
Sim, mas é super interessante. Tu vês que inicia a primavera, o Sol entrou em Carneiro, que é o primeiro signo, que é o fogo do início. E sem dúvida que nós ganhamos um ímpeto, que nós ganhamos uma energia maior. Mas tu tens a astrologia védica, que é praticada na Índia, que ela não muda, não tem este sistema desta mesma maneira, é outro. E então conta com o posicionamento do Sol exatamente onde ele está no céu, porque as estrelas vão-se afastando ou vão mudando, vão andando um bocadinho para a frente cada 72 anos.
Sim, nós falou-se que as pessoas são todas do signo, mudaram todas de signo.
Exatamente, isso não acontece. Porque depois na Grécia fizeram aquele sistema que funciona e que está agregado às estações do ano. Então esse sol é a tua maneira de ver o mundo. Se tu, e depois assim, explicar assim de uma forma mais simples... Até consigo, mas depois eu não consigo dissociar.
Porque mesmo as pessoas céticas, há uma tentação enorme de reconhecer de facto as características. Eu não sei se porque são características muito gerais também, mas é possível reconhecer.
É!
Sei que nós todos, mesmo as pessoas, quem acredita, quem não acredita, acaba sempre por pensar aquela coisa do. Isto é tipicamente leão, não é? Da
avó, que era tipicamente leão. Sim, porque imagina.
Que era uma cabra.
É verdade. Opa! Porque cada signo ele tem um dono. Ele tem um planeta que dá a energia daquele signo. Tu és Capricórnio, tu és regido, tipo, o teu dono é o planeta Saturno, que é um planeta do tempo, que é um planeta super responsável, é, tipo, muito, muito cobrador de si mesmo, porque é o planeta da maturidade, da responsabilidade e de construção de coisas. Então, cada planeta dá uma característica, dá um tom a esse signo. E quem nasceu debaixo desse signo tem esse planeta como regente. Por isso é que tu olhas para, por exemplo, tu olhas para um Sagitário e tu sabes que essa pessoa é otimista. Essa pessoa é... Porque o Júpiter é esse planeta, que é o planeta grande. Então, não podemos dissociar os signos dos planetas. Uhum. Até há uma história, não sei se... Há uma maneira de ver as coisas que tu tens, tipo, as casas são... O sítio onde vai atuar, o planeta é o ator e o signo é a roupa, tipo, da coisa. É um bocadinho confuso, mas sim, tem características muito comuns para as pessoas que nasceram no mesmo signo. Tem mesmo.
E o que é que acontece? Há as pessoas que saibam, percebam da astrologia, vejam o seu mapa, vejam as suas características e passem a vida a lutar contra elas próprias.
Tem mais dificuldade.
Rebenta a Matrix. Matrix.
A delas rebenta, porque tu estás a lutar
isto
contra
é possível,
uma coisa.
Não é?
Completamente.
E estás a ver o que te vai acontecer, mas que estás sempre a tentar.
Sim,
isso
eu
é
própria. Eu faço isso, tá? Porque eu sou muito insubordinada. Então. Eu sei, o Mercúrio retrógrado é esse tema, é, aquele planeta vai parar e vai voltar para trás, então tudo o que aquele planeta representar, ele vai estar atrasado. E eu estou assim, não, eu sei que ele vai atrasar.
Porque... Isso é aquela altura em que os telefones se estragam, em que zangamos com as pessoas, em que, não,
sim,
em que os contratos, as
voltamos
casas
atrás.
Ardem.
Sim,
é essa.
E é verdade, porque porque na verdade a astrologia ela é simbólica, ela é uma representação. Do que se passa cá em baixo. Se tu quiseres ler um livro muito interessante e funny, é o The Real Astrology, do John Frawley. Tu vais ler e ele... Tu percebes imensa coisa, até do clima. E ele fala de uma forma muito animada.
Porque se pode fazer também mapas... de situações, de países,
de tudo o que nasce. Uhum. De tudo o que nasce, tu podes ter um mapa. Uhum. Até de uma empresa que tu querias.
Tu já fizeste nada de estranho assim mesmo? Mas
porque eu imagino, eu confio nisto. Eu vou contar uma história, que há bocado falaste de uma história de outros astrólogos, mas esta aqui para mim deu cabo de mim. Como te disse, sou muito cética. E houve aqui um momento em 2020, não sei se as pessoas sentiram, mas houve uma crise.
É verdade.
E eu entrei nessa crise também, de... O que é que eu vou... Não sei, foi uma crise de precisar de fazer uma mudança. E foi aí que eu descobri a astrologia horária. A astrologia das interrogações. E comecei a estudar a astrologia horária. E no final do curso... No último dia do curso, eu pensei, bom, vou fazer então um mapa para testar. E nessa noite, eu e a minha mulher, nós encomendámos uma pizza. E eu perguntei, quando chega a minha pizza? Rite. E olhei para o mapa.
Mas
é
assim tão específica? É específico. Que só se
e aquilo dizia 28 minutos. Tipo, lá nas contas que eu fiz, os planetas iam encontrar-se, porque aquilo é assim, né? Aquilo é, representa 28 minutos. E eu disse, olha... Nossa pizza chega daqui a 28 minutos. Eram 9:02, eram 9:30, estava eu à espera. Bateu ali às 9:29 e eu fiquei a olhar para o relógio. Bate às 9:30 e tocaram a campainha. Então, tipo, eu rendi-me, literalmente, no sentido de... Ok, estás a ver, eu já estudo há muito tempo. Uhum. Eu confio na astrologia, eu acredito, porque eu vejo... Mas esta pergunta, eu juro-te, eu imprimi este mapa e ele está lá na minha casa, porque é assim...
No frigorífico.
Aqui, no meu escritório mesmo. Aqui é uma prova que há realmente uma coisa maior do que tu, Telma. Volta lá à tua humildadezinha e estuda, se faz favor.
E no sentido contrário, ou seja, em vez de ser a que hora chega uma pizza, ser alguém que te consulta e que tu vês uma coisa sinistra na vida daquela pessoa. Já deve ter acontecido muitas vezes, não é o que fazes?
Digo... Ah, é um tema difícil, não é? Esse. Ultimamente tenho lidado com alguns que o problema é a expectativa da pessoa. Se for para perguntar alguma coisa, se essa coisa vai acontecer ou não, às vezes a resposta é não. Maior parte das vezes a resposta é não. Então como é que eu vou colocar isso?
Pô, assim, ele não vai voltar, essas coisas assim.
Essas coisas,
o carro não vai aparecer.
Sim, essas coisas assim.
Eles não te vão ligar a dizer, afinal não está despedida.
Sim, essas... às vezes ligam, às vezes tens uma renegociação, mas sim,
claro.
sim.
Mas há muitas das nossas, quando estamos ansiosos por saber uma coisa, geralmente nós... Não, quer dizer, é porque as coisas não vão correr bem muitas vezes, não é? Sei lá. Não...
Sei lá, depende, olha, tu é muito giro. A astrologia horária, em particular, que é a que eu estou agora um bocado obcecada, ela é incrível, porque o próprio mapa, repara que é um mapa do momento, e o mapa vai-te mostrar a situação. Então, há um planeta que te representa a ti, há outro planeta que representa o teu emocional, há outro planeta que representa a outra pessoa, se for uma negociação. Se for uma venda, tu tens o teu produto, a pessoa tem o... É incrível. E logo quando tu abres o mapa, tu percebes o estado daquela pessoa. Se ela pessoa está ansiosa, se não. E às vezes tu tens que dizer uma notícia menos boa, como eu tenho tido algumas vezes. E então eu acho que o dom do astrólogo ou a diferenciação do astrólogo está na forma como comunica, porque tu podes simplesmente dizer, não, Hugo, a resposta é não. E tu podes acreditar ou podes não acreditar nessa resposta, não é?
Ou podes elaborar um bocadinho à volta
desse não, não é? Eu elaboro-me imenso porque eu tenho muita dificuldade em dar más notícias e já dei algumas e então a questão aqui, até ontem falava com a minha professora, ela dizia-me isso, que é a melhor utilidade da astrologia é tu, imagina quando tu olhas para uma coisa e tu sabes que aquilo vai acontecer, ou que não há nada, como se chama, não há agência, tu não podes fazer nada em relação a isso, tu só tens que te preparar para esse momento. Uhum. Isto é brutal.
É mesmo.
É mesmo brutal. Mas mete um respeito bastante grande. A mim mete.
Pode-se dizer que signos é que são o melhor, qual é o melhor signo?
É assim, cada signo tem uma característica específica.
Porque toda a gente recebeu aqueles spams dos livros dos... Sabes o que eu estou a dizer? Que são,
sim,
a parte das vezes, brincadeiras, não é?
Claro.
Qual é o pior signo para X? Qual é o pior
signo
para...
Sim, depende. Porque na minha... Porque todos nós temos um sol. E o nosso sol tem uma perspectiva. E ou tu tens realmente uma consciência aberta de aceitação do outro, ou então aquele signo não te vai dar contigo. Tu não tens paciência para aquele tipo de situação. Eu numa fase muito inicial da minha vida, eu não conseguia lidar com escorpião, tá? Porque escorpião são pessoas altamente intensas, muito verdadeiras, muito astutas, são pessoas que exigem de ti. Pai, eu não tinha muita paciência para dar justificação, ou tinha muito aquela cena da liberdade. Hoje eu entendo a profundidade dessa pessoa. Sabes, eu entendo o que é que ela está a sentir. Então eu tenho que compreender o outro. Há pessoas que não se dão com... Pessoas que são peixes, por exemplo. Eu estou a dizer à toa, porque peixes é um signo de Júpiter.
Mas devemos sempre tentar confirmar, não é? Não, à partida não é fugir.
Não.
Nem que seja para confirmar que as pessoas não se dão.
Porque não se dão, não ajudamos bem,
não é?
Claro. Não sei se vocês... Não sei se te lembras de uma... Ou se viste uma notícia assim demais... Super funny, que era, acho que era mesmo a Madonna, que não contratava ninguém de Escorpião.
Pois é, péssimo.
Claro, isso não se faz.
Ao menos contrata para despedir na semana a seguir, mas
não
tem,
é. Não, mas não é pelo sol que tu vais ver a pessoa, tens todo um horóscopo. Agora ela é leonina, ela faz o que ela quer.
Tal e qual. É como a minha avó.
Bom, a tua avó faz o que quer.
Exatamente. Então. Uma questão. A astrologia, como outras formas diferentes de ver o mundo, também tem as suas próprias... Eu não quero chamar moda, parece que estou a
mas
ser...
Mas é de moda.
Mas
sim.
É moda. Nós todos, o século XX, o New Age, os anos 60, os anos 70, foi um boom gigante. Aliás, tinha começado um bocadinho antes, mas os europeus a descobrirem a Índia, a descobrirem... Quer dizer, claro, começou um bocadinho antes, mas a trazerem essas ideias, os hippies, portanto, tudo isto muito... Chama-se mesmo a New Age.
As músicas do
Age of Aquarius, toda essa parte cultural que nós conhecemos, também muito por reação ao conservadorismo dos anos 40 e 50, portanto, sabemos isso tudo. E agora? Estamos a viver um momento, parece-me que sim, um momento de redescoberta, uma New Age.
Sim, estamos.
Parece-te isso?
Parece-me isso. Sempre que nós...
E sim, porque é a pandemia, foi a pandemia.
Sim, sempre que existe um momento em que... Há uma destabilização da sociedade, há uma destabilização da ordem, não é? Nós procuramos outras soluções, nós temos uma crise de fé, nós queremos mais, há alguma coisa diferente. Então nós vamos procurar estas ciências ocultas que nos trazem respostas que nós não temos no dia-a-dia. E agora nós estamos a passar por esse momento desde a pandemia, sim, porque a pandemia foi um astral incrível. Eu, quando comecei a estudar astrologia, já se falava 2020. E eu, tipo, como assim? 2020? Mas o quê? E, tipo, tu vês um aglomerado de planetas em Capricórnio, curiosamente. Tipo, mesmo que não acontecia há 800 anos. E então aqui, epá, isto vai realmente haver um... Vai haver aqui uma destruição da ordem terrena, da ordem... capricorniana, que tem tudo a ver com aquilo que está construído, tem a ver com as nossas bases sólidas, com as nossas estruturas. Então já se sabia que 2020 ia ser cocada preta, né? E quando isso acontece, na astrologia tu tens ciclos, lembra-te que isto é a cena dos ciclos, então aquilo marca um momento. Dois planetas juntam-se, é um ciclo que se inicia, até à próxima vez que se vão iniciar, que se vão encontrar no outro signo. Uhum. Então nós iniciamos um processo de mudança da sociedade, está para durar, malta, vai até tipo, portanto, são 42 anos, tá? São 42 anos, e que nós vamos fazendo mudanças, e este é um desses momentos, porque sempre que entramos depois também aqui numa energia aquariana, que é a energia da sociedade e da rebeldia e da mudança...
A famosa Age of Aquarius, não é?
Age of Aquarius, ou seja, é muito interessante porque há dois...
Que ainda não começou, pois não?
Não.
É uma... Porque são milhares de anos, não é? Cada são... era.
Ou também... seja, o Sol precisa de entrar nessa constelação. Só que isto já são ventos que chegam daí. Sempre, porque na década de 60 nós tivemos o início da cena de Aquário e tivemos depois porque imagina, há planetas que marcam, isto é uma astrologia mundana que tu consegues ver os ciclos do mundo, tens planetas que marcam movimentos sociais, que é o Saturno, que é o de Capricórnio, e é o Júpiter que é da expansão. Então há um que constrói e outro que expande, são sociais. E eles encontravam-se, nos últimos anos, em signos de terra. Terra tem tudo a ver com o que é material, tem tudo a ver com a matéria. E, em 82, começou o início da era de ar. Então nós temos a entrada na CEE, temos os aglomerados. E agora nós passamos oficialmente para esses dois planetas, que representa a construção da sociedade e a expansão da sociedade, em signos de ar. Então nos próximos 200 anos, estes planetas vão se encontrar no ar. E nós estamos a passar por essa mudança energética. De repente, tu percebes que tu precisas do outro, que em grupo vamos mais longe. que nós não podemos ter uma pessoa só na material, não podemos só estar virados para o material ou ter uma pessoa que manda e nós não dizemos nada. Então é essa mudança a acontecer e isso é a entrada num movimento de ar. É claro que as eras duram 2100 e tal anos, né? E tu não consegues propriamente medir esse tempo. Mas com estes ciclos tu entendes que é essa energia que está a chegar, que é essa vibe que está a chegar.
Eu prefiro um cenário futuro das próximas décadas serem passadas de facto com aquelas túnicas incríveis, um new age novo e a queimar incenso e com lava lamps, do que outros cenários
que estão iminentes
é? Aí. Vamos falar dos livros que trouxemos depois destas horas todas de conversa, porque eu tinha muitas dúvidas. O que tu trouxeste, de João Medeiros, A Carta, é um astrólogo português, que é uma, no fundo é um curso mais ou menos rápido. Fala-nos desse livro.
Eu gosto muito do João Medeiros, ele é um astrólogo, sim, português. Agora está numa nova fase da astrologia, porque eu gosto dele porque ele é progressista na maneira dele pensar. Tipo, ele acredita que agora a astrologia pode servir para ajudar a pessoa a concretizar a sua vida. Uhum. Então associou um bocadinho a astrologia ao coaching, que é diferente da astrologia tradicional, ou seja, a base continua, mas tem um lado muito mais de desenvolvimento pessoal e não tanto de previsão, não é? Porque que a ideia é tu te superares. Mas este livro é muito fixe porque ele aborda uma forma de que tu colocares a astrologia na vida da pessoa e fala sobre coisas que tu sabes, fala sobre os chakras, fala sobre questões sobre da tua mãe, é muito fixe. Ele descreve de uma maneira muito tranquila, muito pragmática, ele é virgem.
E é um curso verdadeiramente, ou seja,
sim,
é um curso de iniciação
à
astrologia psicológica, é o subtítulo do livro, é uma edição da Lua de Papel e tem exercícios e tudo.
Tem, é por isso que eu também gostei deste livro, porque ele é muito prático, tu sabes, tu vais fazendo estes exercícios e tu vais encaixando algumas peças, sim. Como é mais abrangente e como fala de um processo agora também de transformação, escolhi este livro. Depois também tinha dado os outros que eram mais técnicos, que eram mais da astrologia tradicional, que tem todo esse sistema. Mas sim, este livro do João Medeiros é muito fixe porque nós conseguimos ver um bocadinho do potencial da astrologia, de transformação da astrologia. Se bem que não é muito... Existe uma guerrinha também, da mesma maneira que existe a astronomia e a astrologia, existe entre a astrologia tradicional e a astrologia moderna. Porque a astrologia tradicional tem aquelas regras, isto é assim pronto. Ou tem outro desenvolvimento. E a moderna coloca-nos naquele processo de ver isto de uma forma psicológica, de ver isto de uma forma que nós possamos mudar, que eu gosto também, não é? Nós precisamos de sentir que nós temos mão na nossa vida.
E zangam-se e odeiam-se uns aos outros.
Zangam bué. Eu detesto.
Onde é que acompanhas isso, hein? Fóruns e essas coisas.
Não posso dizer.
Isso é incrível. Mas é incrível, isso é sempre ótimo ver bifes.
Sim! Não é toda a gente, porque tu tens sítios onde se fala, congressos e coisas da astrologia que nós misturamos muito. Aquele é tradicionalista, aquele é daquele. Mas eu não...
Tu gostas de navegar entre as duas, entre as duas coisas.
Gosto. Porque eu não consigo agora deixar... É como aquela coisa, não consigo desver os planetas novos, estás a ver?
Ou seja, também a astrologia está a sofrer o mal do resto da sociedade, que é essa polarização.
Sim.
E esses astrólogos tradicionais.
Não, na verdade, eu acho que até está a voltar à astrologia tradicional. Mas no século XVII, quando chegou um astrólogo, Alan Leo, que não era um astrólogo, era um ocultista, e ele pegou na astrologia e disse: isto estava tudo errado, isto não era nada disso, o mapa é o mapa da nossa antiga vida e nós estamos aqui é para superá-la. Então ela tirou a cena preditiva para pôr o homem no centro e, em vez de restaurar, que é o que acontece nestes momentos de quebra, nós temos uma oportunidade de restaurar o conhecimento do passado e trazê-lo para a frente. E normalmente é tipo, descartamos o velho e começamos uma coisa nova e adulteramos isso, mas eu acho que faz parte da evolução. E então existe essa guerra, eu fico passada porque, tipo, eu compreendo os dois e acho que é giro misturar, apesar de serem algumas coisas diferentes, e acho que é desnecessário, não tenho paciência para
claro.
A guerra, sabes?
Mas olha, ficámos a saber também isso, é engraçado saber.
Sim.
O livro dos seres imaginários, é o livro que eu trouxe do Jorge Luís Borges, esta é a edição da Quetzal de 2021, portanto está há dois anos. É um livro incrível, como são todos os do Borges. É um bestiário moderno, em boa verdade. São 116 seres fantásticos, desde fadas, por exemplo, ou gnomes que do imaginário popular, uhum. até figuras que nos chegam dos gregos, da literatura, uhum. de figuras até religiosas, que têm dos primórdios uhum. do homem tentar entender a natureza, porque no fundo é disso que se trata. É belíssimo. Eu acho que é mesmo uma viagem, através deste livro, das tentativas, porque eu sou muito fascinado com história e consigo imaginar, okay. no início, quão difícil de entender o mundo devia ser para os nossos antepassados mais recuados, Sim. que viviam. Não havia... Quer dizer, tudo na natureza era hostil e mau, não é?
Sim, imagina.
A fome, o frio, o calor, os animais.
Não era como agora.
E, claro que não. E essa ideia da trovoada, de repente, poder incendiar tudo aquilo à volta, devia ter causado na cabeça Sim. dos nossos antepassados qualquer ideia de isto deve ser qualquer coisa.
Ou seja,
já desde o início que dizia, isto é qualquer coisa.
Isto foi
qualquer coisa.
Imagina, antigamente... As pessoas, imagina, quando há um eclipse. Um eclipse é uma. É ou o sol ou a lua ficam tapados. Imagina tu estares na tua vidinha lá na Terra e tu não fazes ideia daquilo e de repente o sol é apagado. Meu Deus, o que é que será que virá para aí? Curiosamente, pouco tempo depois, acontecia alguma coisa ao rei. Então, cada vez que havia algum eclipse, recolhiam-se. Agora, há conhecimento sobre o que é que representa o eclipse, porque isto é um estudo que vai sempre acrescentando. Mas sim, imagina, coitadinhos, não é?
Sim,
mas vale... Então era coisa dos deuses, porque...
Claro, e este livro é incrível, é uma recolha fascinante, escrita, claro, da maneira que o Borges nos habituou. Trouxe mais sugestões, trouxe, por exemplo, Os Luminares, da Eleanor Catton, é um romance, fala da astrologia sem falar. É um livro, ela era uma escritora muito nova, ela ganhou o Booker, é a mais nova, em 2013, era na altura a mais nova vencedora do Booker Prize, tinha 20 e tal anos quando escreveu, e curiosamente é a mais nova e com o livro maior a ganhar o Booker. Isto passa-se na Nova Zelândia, no século XIX, é um mistério muito grande, que vai juntar 12 personagens e vai... Sim, é verdade. E mistura muitos assuntos, a corrida ao ouro, o tráfico de ópio, e também, claro, este é um thriller e um romance histórico ao mesmo tempo e tem muitas, muitas referências astrológicas, a começar pelo facto de serem 12 personagens, uhum. portanto, a astrologia muito neste romance, em que a astrologia é um pretexto, não é um livro sobre astrologia, uhum. mas que fala deste assunto. Depois, um livro que eu lembro-me de ler em miúdo, Horóscopos Insólitos, de uma senhora chamada Paula del Sol. Já só existem alfarrabistas, mas isso também é uma boa sugestão de procurarem, seja na internet, seja nos próprios alfarrabistas. Tem horóscopos árabes, chineses, dos alquimistas, dos tibetanos, tem-se uma série de quem acha engraçado horóscopos menos comuns para nós que estamos habituados a outra coisa. E depois, uma espécie de provocação. Zodiac, Robert Graysmith, da editorial Magnolia, de 2007, é claro a história de um dos mais famosos assassinos em série, o assassino do Zodíaco americano. Não tem nada a ver com acho que não era astrólogo, okay. mas ele é que assinava o assassino do Zodíaco. Há muitas séries sobre isso. Matou supostamente 37 pessoas. Nunca foi apanhado. Assinava The Zodiac. E é uma história incrível.
Vou ver.
Sim. Foram as nossas sugestões. Eu sou apaixonado pela astronomia, também sou, adoro ciência e astronomia, mas sou muito curioso de tudo o que seja olhar para o céu e tentar perceber o que raio é isto. Yeah, muito obrigado, Thelma e Gonçalves. Procurem Astrologia de Grey no Instagram ou no...
Agora só no Instagram e no meu site, mas estarei. Claro. Muito obrigada.
Obrigado eu, foi ótimo.
Ai, meu Deus. Esqueci de falar, tu tens o Harry Potter, também é super astrológico.
Ah, pois é.
E se tu tens curiosidade destas coisas, o João Medeiros escreveu um livro agora este ano sobre a mensagem do Fernando Pessoa, que é um tratado de astrologia, segundo ele, e é bué da fixe. Ele tem mesmo tipo tudo
escrito. Muito fã da astrologia, o Fernando Pessoa.
Era astrólogo.
Pois.
Na verdade.
Sim. E fez cartas, não
fez? Há um livro até das cartas dele, ele adivinhou a morte dele. Claro que ele disse que era 2 dias depois, mas quando os astrólogos foram recalcular, ele reparou que ele se enganou nos cálculos. Ou seja, imagina que tu dizias hoje e morrias amanhã. Ele enganou-se no cálculo, porque na verdade, se ele calculasse corretamente, era amanhã. É bué da fixe, ele era o máximo.
Então, João Medeiros, o livro sobre o Fernando Pessoa, que não sabemos o livro, mas que vamos pôr na descrição do episódio.
Sim, que
o
é...
Harry Potter,
não, qualquer um. Ela é toda uma história ocultista e toda uma história dos 4 elementos também, porque há 4 equipas e elas todas têm um elemento. O João Medeiros tem mesmo a mensagem. Chama-se... Agora não me lembro se é o... A Mensagem da Mensagem, mas ele lançou há pouco tempo. É a Mensagem de Fernando Pessoa.
Pronto, mais 2 sugestões incríveis. Até já!
Obrigada, até já!
Obrigado.
Estivemos a ouvir Ponto de Desencontro, FNAC.